no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima e Sudã alinham estratégias para apoio à população indígena. Cadastro único tem atendimento suspenso no Careiro. Motorista de aplicativo inova com empreendimento dentro do próprio carro. E Hemocentro de Santarém realiza blitz na orla para incentivar doação de sangue.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Ministério Público Federal pediu à Justiça que determine a suspensão imediata do licenciamento das obras de ampliação de um porto em Santarém, na praia conhecida como Maracanã. Também foi pedida a aplicação de multa no valor de 350 milhões de reais às empresas solicitantes de licenciamento e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. O motivo dos pedidos é que, segundo o MPF, as empresas e a SEMAS cumpriram um acordo aprovado pela Justiça. Além da suspensão do licenciamento e da aplicação de multa, o Procurador da República, Vitor Vieira Alves, pediu à Justiça Federal que ordene o desfazimento da obra e a remoção do maquinário eventualmente utilizado. Assinado em abril de 2024, o acordo judicial com o Ministério Público Federal estabelecia que as empresas não poderiam solicitar a retomada do licenciamento sem que antes houvesse consulta prévia, livre e informada à comunidade pesqueira artesanal do município. A consulta prévia, livre e informada é prevista na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que tem força de lei no Brasil. A comunidade elaborou um protocolo em que estabelece como deve ser consultada. Apesar de ter recebido informações das próprias empresas que indicavam que o prosseguimento do licenciamento sem a realização da consulta prévia, livre e informada violava um acordo judicial, em agosto do ano passado, a SEMAS reativou a licença de instalação das obras. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. Indígenas do território Arariboia, no Maranhão, falam da importância da reunião de diálogos e estratégias para a operação de retirada de não indígenas do território e a reivindicação de mais atenção dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento e assistência aos indígenas. Os detalhes com Yannis Silva.
O território indígena Arariboia, no Maranhão, que está em processo de desintrusão, conta com o total apoio do governo federal através do Ministério dos Povos Indígenas, que visa a retirada de invasores do território e inviabilizar o fluxo logístico das ações criminosas e assim garantir que os direitos das populações indígenas no território sejam respeitados, preservando costumes, línguas, crenças e tradições, como destaca Fred de Guajajara, coordenador dos caciques e lideranças do território indígena Arariboia, no Maranhão.
Esse desintrusão para nós é importante porque tem que dar uma limpeza geral, retirar todas as pessoas ruins que convivem aqui no território, assassinos, madeireiros, caçadores, foragidos, cada vez mais tem pessoas entrando dentro do nosso território, arrendamento de criação de gado aqui dentro do nosso território tem muito, então chegou o momento, né, de nós retirar essas pessoas que estão aqui atuando dentro do nosso território. E os caciques e lideranças tivemos reunido aqui no dia 15, aqui na aldeia Jussarau, aqui no município de Amarante, no território Arariboia. Todos os caciques estavam presentes, comunidades, os não indígenas que convivam, que têm vínculo com as indígenas, vieram participar. Estamos aí, parceria com o Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI, mais de 23 órgãos aqui nessa batalha de retirada de pessoas estranhas que realmente estão trazendo conflito dentro do nosso território.
Durante a reunião de diálogo e estratégias junto às lideranças indígenas, no último dia 15 deste mês de fevereiro, na aldeia Jussarau, na TI Arariboia, onde a ministra Sônia Guajajara esteve presente, os indígenas também fizeram algumas reivindicações para o pós-operação.
Após a desintrusão, queremos seja construída guarita cada entrada. Seja reflorestado a área degradada aonde foi destruído plantar as árvores nativas. Queremos, sim, uma construção das escolas, Universidade Federal, dentro do nosso território. Construção de um hospital com equipe de saúde completa. Queremos, sim, quadro de esporte construído dentro do nosso território, que os nossos filhos não saiam mais para fora povoados. Precisamos, sim, fortalecimento de nossas culturas, na infraestrutura, melhoramento das estradas. Queremos sim uma habitação para as comunidades indígenas. Hoje a gente tem essas internet, mas queremos sim uma torre que abrange o território todo, para a gente usar uma internet de qualidade dentro do nosso território. Porque hoje nós temos energia aqui dentro do nosso território. Para isso que queremos que as autoridades atendam nossos pedidos, né, juntamente com a ministra dos povos indígenas, que ela é daqui do nosso território. Foi isso que foi relatado na reunião no dia 15 de fevereiro aqui na aldeia Jussarau.
Com informações da rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima e a Sudã alinharam estratégias para desenvolvimento sustentável e apoio à população indígena. Ações sociais e políticas públicas também estiveram na pauta da reunião. Felipe Gustavo traz as informações.
Representantes de Roraima se reuniram nesta quarta-feira 19 com a diretora de Planejamento e Articulação de Políticas da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudã, Jorgene Oliveira, para discutir projetos de desenvolvimento sustentável e políticas públicas voltadas à população indígena de Roraima, especialmente no território Yanomami. O encontro contou com a presença do governador Antônio Denário e vice-governador Edilson Damião e de secretários estaduais. Durante a reunião, Denário ressaltou a importância da presença da Sudã e destacou que a captação de recursos depende de projetos bem estruturados e planejados.
O Estado apresenta um projeto, uma demanda, e ela vai trabalhar junto com os financiadores para executar esse projeto.
Entre os principais objetivos do encontro está o fortalecimento da parceria entre o governo estadual e a Sudã para a construção de um plano de desenvolvimento sustentável que contemple a realidade local e as necessidades dos povos indígenas. A diretora da Sudã, Jorgene Oliveira, reforçou que a iniciativa demonstra um compromisso com a melhoria das condições de vida da população indígena de Roraima.
Quanto Sudã, nós temos diretrizes, nós temos uma decisão do nosso Conselho Superior, juntamente com a nossa diretoria de autogestão, de realizar um plano, planejamento para o desenvolvimento sustentável, que inclua todos os atores sociais presentes no território. Este plano, estamos chamando de plano integrado, por vários motivos. Primeiro, porque envolve todos os atores. Segundo, porque visa fortalecer a atuação local em consonância com a atuação do governo federal. E terceiro, e extremamente importante, fazer a escuta dos atores envolvidos, fazer a escuta dos povos indígenas.
As ações e políticas públicas também estiveram na pauta da reunião. De acordo com a secretária de Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, esse primeiro diálogo fortalece políticas já desenvolvidas pelo Estado, especialmente dentro do programa Roraima 2030.
Nós estamos fazendo um trabalho há 2 anos de desenvolvimento de um plano, de forma integrada com o MDS, Ministério dos Direitos Humanos, no sentido de atender a população Yanomami. E agora, junto com a Sudã, esse plano integrado com todas as políticas, com vários atores, só agrega, potencializa, né, um trabalho que já vem sendo desenvolvido e que vai se tornar um trabalho maior, melhor.
E para garantir a eficácia dessas políticas, a secretária de Povos Indígenas, Síria Mota, enfatizou a importância da escuta ativa da população indígena.
A partir dessa escuta, alinhada com a população indígena, os resultados serão positivos, com a aplicação das políticas públicas de forma adequada.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Hemocentro realiza blitz para incentivar doação de sangue em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Cadastro Único tem atendimento temporariamente suspenso para atualização do sistema no município do Careiro, no Amazonas. As informações com Anderley Oliveira.
Os serviços do Cadastro Único estão temporariamente suspensos devido a uma atualização na plataforma nacional que irá integrar todos os serviços e informações por meio do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Durante esse período, não serão realizados novos cadastros, atualizações ou qualquer outro tipo de serviço relacionado ao CAD Único. A coordenadora do Cadastro Único no Careiro, Patrícia Barroso, informa que a paralisação acontecerá a nível nacional e explica.
Essa paralisação vai se dar por conta que a gente vai operar um novo sistema. Não é somente aqui no Careiro, no Amazonas, mas a nível nacional. É o MDS que opera, né, junto com a Sagicard, todos os sistemas de Cadastro Único e todos os programas que tem dentro dele.
Patrícia informa ainda sobre o retorno do sistema.
Então, no dia 17 de março, nós vamos voltar a operar o novo sistema, então as atualizações vão poder ocorrer normalmente.
Apesar da suspensão, a equipe responsável continuará atendendo a população para esclarecimentos e orientações. A nova plataforma promete maior eficiência do processamento dos dados e facilitará o acesso dos cidadãos aos programas sociais, garantindo mais agilidade e segurança nas informações. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hemocentro de Santarém vai realizar uma blitz na orla para incentivar doação de sangue. A ação pré-carnaval busca aumentar os estoques e sensibilizar a população sobre a importância da doação. Os detalhes com Lies de Costa.
Nesta sexta-feira, dia 21 deste mês, o Hemocentro Regional de Santarém, o EMOPA, deve realizar uma blitz educativa na orla da cidade em frente à Praça Tiradentes, das 7 horas da noite até às 10. A ação, que faz parte da campanha pré-carnaval, tem o objetivo de incentivar a doação de sangue e sensibilizar a população sobre a importância desse gesto solidário. Rejane Dias, assistente social do Hemocentro, reforça que a doação de sangue é uma política pública essencial e um dever de todos e que a iniciativa visa abastecer os estoques da unidade durante o período que antecede o carnaval.
Incentivando a doação de sangue, colocando a importância de se doar sangue como uma política pública de saúde, que é dever de nós cidadãos fazermos da nossa doação, fazer o bem sem olhar a quem, pois o EMOPA não para, e também os pacientes que necessitam de transfusão e os pacientes oncológicos também não param. Então precisamos que os nossos estoques estejam muito bem abastecidos, principalmente nesse período de carnaval, onde os sinistros, né, se tornam cada vez mais perigosos.
Durante a blitz, a equipe do órgão deve esclarecer dúvidas sobre os requisitos para doar sangue. Recentemente, houve atualizações em algumas regras, como destaca a Rejane.
Viagens para zonas endêmicas. Não utilizamos mais zonas endêmicas para dengue, zika ou chikungunya. Quem viajou para esses estados nos últimos 30 dias pode doar, exceto zonas endêmicas de febre amarela e malária, que continuam com restrições. Procedimentos estéticos. A tatuagem, o brinco, o piercing, exceto oral e genital, a micropigmentação e maquiagem definitiva tem uma redução agora do prazo de inaptidão para 6 meses. O botox, 30 dias de inaptidão. A acupuntura, 72 horas de inaptidão. Uso de Ozempic e derivados, 30 dias de inaptidão após a última aplicação.
A campanha também reforça que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Para quem não puder comparecer à blitz, o Hemocentro funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 1 da tarde, recebendo doações regularmente. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, o motorista de aplicativo inovou com o empreendimento dentro do próprio carro. Na região do Baixo Amazonas, o Sebrae incentiva a formalização de novos negócios por meio de capacitações. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Você já pensou em entrar em um carro de aplicativo e encontrar diversos produtos e cosméticos para beleza? Isso principalmente após um longo dia de trabalho? Em Santarém, no oeste do Pará, o jovem Marcos Paulo, que é motorista de aplicativo, resolveu inovar e criar um espaço em seu carro para vender produtos de beleza. Uma prateleira com uma estética bem bonita e sofisticada fica fixada na parte de trás do banco de passageiros com diversos produtos, desde batons, perfumes e hidratantes corporais. Assim, a pessoa que chamou o aplicativo tem a opção também de fazer as suas compras. Marcos relata que sempre quis vender algo dentro do carro. Foi quando assistiu em uma rede social uma pessoa tendo essa ideia. Foi então que também resolveu investir tanto no fornecimento dos produtos como na instalação da prateleira no carro.
Como eu digo para todo mundo, né? Eu sempre quis fazer, sempre quis vender alguma coisa dentro do carro ali para agregar valor. Só que eu não via espaço, não via como. E ali nas redes sociais e tal, no Instagram, eu vi a página de um rapaz, até do Renan. Entrei em contato com ele na hora. Eu vi tudo na estrutura, bacana. Entrei em contato com ele para saber como funcionava. E aí ele me deu lá o número do pessoal, de quem fazia, porque aquilo é vendido. Não sou eu quem faço. Comprei, todo dia entrei em contato, comprei e instalei no carro e fui à luta, fui trabalhar.
Atuando desde 2024 nesse trabalho, Marcos pensa futuramente em abrir uma loja física, mas a inovação em ter os produtos no carro é o diferencial do seu negócio.
Por enquanto eu vou ter que ficar ali no aplicativo, até porque é uma fonte, né, como se fosse um canal de conseguir mais clientes, potenciais clientes. Na verdade é isso. Daqui com o tempo eu vou ter que abrir uma loja, porque dentro do carro tem uma variedade, só que é muito limitado, é muito pequeno espaço. E tu vai comprando mais, só que não tem espaço pra tudo. Aí o movimento das redes sociais, que ajuda muito, né, a gente vende muito por lá.
Com o aumento das vendas a partir das redes sociais, Marcos ressalta que sempre está aperfeiçoando seus conhecimentos e mentorias online. Mas quando puder, vai procurar o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, para aperfeiçoar ainda mais as suas vendas.
Eu nunca entrei ali no Sebrae, não sei como funciona, mas eu escuto muito, eu vejo muita gente falar. Qualquer hora dessa pode ser que eu entre por lá, que eu vá atrás, pode ser que eu me identifique e tenha alguma coisa, porque eu sei que tem. A gente pode todo tempo estar aprendendo alguma coisa, então, mas o que eu tenho para te dizer é que as vendas é primordial para tudo, para tua vida, para parte econômica, e todo tempo. Não para de aprender nunca, é impressionante.
Em relação às capacitações, o Sebrae no Baixo Amazonas promove ações eficazes para o conjunto de empresas, pessoas ou grupos que se associam para fortalecer suas atividades, desde a idealização do negócio até a montagem da loja, como explica Randolfo Silva, analista do Sebrae no Baixo Amazonas.
Nós trabalhamos desde o momento em que a pessoa idealizou ter o seu próprio negócio. Então, assim, se você tem a sua ideia, quero montar uma loja de vender doces, loja de vender artesanatos, não sei como começar, o Sebrae pode ajudar com a orientação inicial, tanto da questão de formalização do negócio, que é a questão de ter o seu CNPJ. Nós podemos também contribuir, ajudar, fazer com que ele analise melhor o seu público-alvo, o público que ele quer atingir, o mercado que ele quer atingir, as estratégias que vai utilizar para que ele possa fazer com que essa atividade ela tenha sucesso.
É importante destacar que neste ano de 2025, Belém será a sede da COP30 e Santarém é considerado o município polo. Neste contexto, o Sebrae tem concentrado capacitações e consultorias nas principais áreas, desde gastronomia, hotelarias e pousadas, mobilidade e trânsito e economia criativa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Não desperdice.
Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Bazar Solidário arrecada fundos para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer em Santarém. O evento acontece no dia 8 de março e recebe doações até o dia 6. Saiba mais com Liege Costa.
O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Santarém, o GRACSAN, realizará no dia 8 de março deste ano um bazar beneficente para arrecadar fundos e continuar auxiliando pacientes em tratamento oncológico no município. A iniciativa busca mobilizar a comunidade em um ato de solidariedade e amor ao próximo. Para a realização do evento, o GRACSAN está recebendo doações de roupas, calçados, acessórios e outros itens em bom estado até o dia 6 de março. Todo o valor arrecadado com as vendas será revertido para assistência às crianças e suas famílias, garantindo suporte durante o tratamento. Maura Mubarak, presidente da organização, reforça o convite à população para participar da ação.
No dia 8 de março de 2025, faremos um bazar em prol do GRACSAN. E receberemos as doações até o dia 6 de março de 2025. Venha, participe, ajude. Nós precisamos de vocês. O amor vence o câncer.
O bazar será uma oportunidade para contribuir com a causa e ao mesmo tempo adquirir produtos a preços acessíveis. Quem quiser doar ou obter mais informações, pode entrar em contato diretamente com o GRACSAN no número 93-99176-8623. Repetindo, 93-99176-8623. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.153 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo e Anis Silva. Edição da Leôncio Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.